Bom dia pessoal, aqui é o Gui Zanin. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Bom, falando de ontem, o mercado de ações aí ampliou os ganhos na última quarta-feira, apesar das turbulências lá no Capitólio nos Estados Unidos. Para quem não viu o que aconteceu lá em Washington, a gente teve uma invasão aí de manifestantes pró-Trump aí na Câmara durante o processo de confirmação das eleições de Joe Biden. Os protestantes aí alegam fraude nas últimas eleições e a manifestação acabou sendo controlada e não chegou aí a abalar tanto o mercado. Agora, pela manhã dessa quinta-feira, o Congresso americano confirmou a eleição de Joe Biden como presidente, mesmo depois dos acontecimentos dos manifestantes de ontem. O mercado aí ontem subiu 1,44% no Dow Jones, o S&P 500 subiu 0,57% e o destaque negativo foi para o Nasdaq, que caiu 0,61%. Essa queda do Nasdaq foi motivada por causa dessa onda azul, né, que é a liderança democrata aí nas duas casas, né, Congresso e Presidência. O que pode aí significar um aumento de impostos do futuro, né, e uma regulação adicional no setor de tecnologia. E isso acabou pesando no índice, apesar de também poder significar um aumento de incentivos mais robusto aí no curto prazo. Então a gente viu o Nasdaq caindo 0,61 por isso e não por causa de indicadores econômicos, que a gente não teve nada de relevante aí na agenda. Destaque aí para estoques de petróleo nos Estados Unidos, né, que recuaram 8,01 milhões de barris. No total aí eles têm 485 milhões de acordo aí com o ajuste sazonal divulgado pelo Departamento de Energia, né, que é o DOE, sigla em inglês. E após essa divulgação de dados, os contratos futuros de Brent, né, para março subiram 1,18%, negociados a 54,24 o barril, e na ICE, né, Londres, os contratos aí do WTI para entrega em fevereiro caíram 0,06. Em setores, o que a gente pode falar? Destaque absoluto para o setor financeiro, com o XLF subindo 4,42. Nas ações aí a gente viu Bank of America subindo 6,25%, JP Morgan 4,07%, Wells Fargo 7,08% e o Citi subindo 5,75%. Além disso a gente viu aí materiais básicos XLB subindo 4,09%, o petróleo com XLD subindo 3,05%, indústrias com XLI subindo 2,38%, sendo que, na verdade, a gente teve aí, no geral, um dia bem positivo para o mercado, se não fosse aí esse setor específico. Qual o setor? Bom, na ponta oposta, o XLK, que é o setor de tecnologia, teve queda de 1,73%, destaques para Nvidia caindo 5,89%, Apple caindo 13,37%, Facebook caindo 2,83%, Netflix menos 3,09%, e a Amazon caindo 2,49%. Novamente, né, o medo com a taxação aí dessas empresas e imposição do governo na agenda foram os destaques negativos para essas empresas. Por fim, vamos falar do dólar, né? Mesmo com a intervenção aí do Banco Central novamente, o dólar aí acabou subindo, né, com preocupações de novo, envolvendo aí disputas pela sucessão na Câmara e também aí a política de combate à pandemia do Covid-19 no Brasil. Esses destaques aí foram tão importantes nessa última quarta-feira que a maioria das moedas aí emergentes lá fora operavam majoritariamente com ganhos antes do dólar, né? E o real aí foi a única divisa aí que ficou na ponta oposta, né? Que teve uma desvalorização. No fim aí o dólar fechou alta de mais 0,84, cotado a 5,3044. Bom, vamos falar para hoje aí. O que a gente tem hoje? A Ásia aí operando na madrugada aí, o continente, com altas significativas, tá? O índice de Xangai subiu 0,71% e o Japão Nikkei aí subiu 1,60%. Na Europa aí, a gente tem a Eurostox com leve alta, 0,14%, hoje aí pelas 7h30 da manhã, horário de Brasília. O CAC 40 e índice francês subindo 0,25%, o DAX índice alemão subindo 0,39%, enquanto na Inglaterra aí, o FTSE 100 cai 0,45%. Na agenda a gente tem principalmente aí vendas de varejo da União Europeia que saiu agora às 6h30 da manhã com um único destaque importante. E os futuros americanos aí também apontam alta aí, né? O Nasdaq subindo 0,51%, o S&P aí subindo 0,42% e o Dow Jones aí também com uma alta de 0,34%. Bom, vamos falar alguns destaques aí de ativos. Primeiro, num ano de altas e baixas aí como a gente teve no mercado, um setor que se destacou em 2020 foi de energia limpa, né? Empresas engajadas aí na área de energia renovável, que é desde instaladores de painéis solares, a fabricação de painéis de pás eólicas e montadoras elétricas, No geral, o setor aí viu as suas ações dispararem aí nesse último ano, principalmente em meio ao entusiasmo dos investidores com relação a uma economia favorável ao ESG e apoio político também sendo mais esperado. Um caso interessante nesse setor, e que o Will comentou aqui no podcast, mas lá no dia 27 de agosto do ano passado, tá? Naquela série Pequenas e Lucrativas, foi a Enphase Energy, código ENPH. Para quem não se lembra, essencialmente essa é uma empresa de energia solar para residências que funciona através de um controle de aplicativo, tá? E é integrado a diversos outros devices como Alexas e afins. A empresa, né, oferece um microconversor baseado em semicondutores que converte a energia, né, de módulos celulares individuais, módulo solar individual, e combina aí na sua rede proprietária de tecnologias de softwares e fornece um monitoramento de energia e serviço de controle. Nossa, muito complicado, né? Deixa eu tentar explicar um pouco de uma forma mais fácil. Basicamente, eles acoplam na sua casa um conversor e quando, por exemplo, é gerada energia por células fotovoltaicas, por exemplo, aqueles telhados que a Tesla está criando, a energia aí fica armazenada e salva na sua casa, né, em uma bateria. E ela não entra para a rede elétrica como normalmente isso acontece, tá? As outras empresas geralmente integram no mercado. A empresa foi fundada aí em 2006, estreou na Nasdaq em 2012 e está sediada em Fremont, Califórnia, né? Sendo que ela tem 600 funcionários e opera em mais de 20 países. Por que que a gente está falando dela? Basicamente porque as ações aí saíram de 28,91 dólares em janeiro de 2020 para aproximadamente 75 dólares, quando o Will comentou lá em agosto do ano passado, e hoje já estão 206 dólares, tá? Sendo que elas subiram mais de 13% só ontem, tá? No total, isso significa 605 dólares contra apenas 605% contra apenas 16% do S&P 500 no mesmo período de um ano, tá? Essa alta veio por dois motivos. Primeiro, por causa de um anúncio do Goldman Sachs que prevê mais ganhos à empresa e à medida que a energia solar se torna cada vez mais popular, né? Com condições de financiamento bem atraentes, aí, apoio político e uma alavancagem vertical por parte da empresa. Embora o Goldman Sachs permaneça aí otimista com relação à energia solar em geral, a empresa aí observou que dentro desse nicho específico, os investidores devem favorecer aí áreas específicas do mercado, tá? Ou seja, empresas focadas em instalações residenciais como a ENPH. Por outro lado, tá, eles rebaixaram as ações da First Solar de compra para venda, sendo que normalmente eles não tendem a fazer isso, fazer uma escolha específica no setor e preferem ser mais amplos, tá? À medida aí que as ações acabaram subindo, isso também aconteceu com os ETFs que acompanham o setor, né? Quando a gente fala dos ETFs, a gente tem o Invesco Solar, que é o código TAN, que mais que triplicou nesse último ano, tá? Com uma valorização de 222% das suas ações. E somente nesse trimestre eles acabaram subindo 53%, tá? O índice ETF é esse, ele acompanha o MAC Global Solar Energy e a Enphase Energy é a maior holding do ETF, respondendo aí 10,9% da carteira. Eles ainda também têm a SolarEdge Technology, a Shiny Solar Holding, que representa 8,6% e 7,5%, e também a Sunrun e First Solar complementam as 5 principais participações do ETF. Embora aí a vantagem de possuir uma fatia no setor possa ser interessante, a gente também tem que lembrar que tem desvantagens, tá? O UBS destacou que podem vir aí uma volatilidade futura maior, além de múltiplos elevados podem levar a quedas mais severas. Porém, quando se trata da Enphase, né, o Goldman disse que a empresa é um player de tecnologia central na questão de energia solar e o crescimento do negócio de energias de baterias deve crescer ainda mais, tá? Segundo o banco, basicamente a gente tem 4 catalisadores: ganhos de participação, crescimento de novos produtos, expansão internacional, bem como um crescimento do mercado final, que é a inclusão comercial que eles ainda estão engatinhando, tá? Para vocês terem uma ideia, né, em termos de arrecadação, atualmente eles estão com 2 bilhões de dólares e a empresa pretende expandir aí 7 vezes para 14 bilhões nos próximos anos. O Goldman ainda prevê que a receita de baterias, maior contribuinte para o crescimento da Enphase, né, aumente de 60 milhões em 2020, que a gente teve agora, para mais de 400 milhões em 2022, apenas 2 anos, tá? Então, todos esses indicadores foram que contribuíram para a empresa subir, além do que a empresa vai ingressar hoje no índice S&P 500, tá? Substituindo uma famosa empresa chamada Tiffany Co. por causa da fusão dela com a Louis Vuitton. Bom, gente, agora vamos falar das empresas mais pagadoras de dividendos em 2020. Quem não se lembra, a gente está fazendo uma retrospectiva aí das principais empresas que cresceram no ano passado. A gente também falou aí de teorias como a teoria de ouro e Dogs of Down. O William e o Breno comentaram. Ano passado a gente também fez as expectativas futuras aí para o próximo ano, para 2021. Mas agora que a gente está podendo fazer uma retrospectiva, vamos ver aí quais foram os maiores pagadores do último ano. Para a gente primeiro contextualizar, né? Para quem não sabe, durante décadas, investidores aí sempre foram preocupados em gerar renda aí nos seus investimentos, né? E por isso eles sempre buscaram as ações que mais pagavam dividendos no ano. Um grande defensor dessa estratégia é o oráculo de Omaha, Warren Buffett, né? Que sempre demonstrou ser muito interessado nesse estilo de estratégia, e a gente precisa pensar nele como uma grande forma da gente se expor no mercado. A gente vê essas ações da Berkshire Hathaway sendo uma das empresas que mais buscam dividendos em todo o mundo, né? Só que a gente também tem que encarar um outro fato, né? A crise do coronavírus do ano passado e as taxas de juros ultra baixa acabaram afetando o pagamento dos dividendos por causa desse cenário incerto. Para você ter uma ideia, tá? O rendimento médio do S&P 500 agora é de modestos 1,6%, tá? Esse yield é significativamente abaixo dos 2% normal desde 2000 e é o rendimento mais baixo desde 2004, tá? Isso aconteceu porque diversas empresas interromperam ou deixaram de aumentar o pagamento de dividendos nesse ano, dado o cenário incerto, né? Elas preferiram manter o dinheiro em caixa. E algumas até chegaram a devolver parte dos seus lucros, mas não a totalidade. Agora, quem dessas empresas que pagou certos dividendos em 2020? Vamos fazer aí um compilado dos maiores pagadores do S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, medidos aí no último ano, tá? Primeiro, a grande pagadora do Dow Jones em 2020 foi a Chevron, com 5,93%. Era de se esperar, né, que essa empresa tivesse tido um forte desempenho no ano, dado seu alto yield, mas a gente viu o resultado contrário. Dada a queda aí de mais de 40% do setor de petróleo, né, não só essa empresa, mas também todo o setor acabou sendo impactado. E aí por isso que as ações estão pagando um dividendo elevado. Outro destaque aí do S&P 500 foi a IBM, né, com 5,17% de yield, o Dow com 5,02%, o Walgreens Boots WBA com 4,54% de pagamento no ano, Verizon VZ pagando 4,28%, 3M com 13,43% e a Cisco CSCO pagou 3,27% de yield, lembrando, né, tudo empresas americanas, a gente recebe yield em dólar. Já falando do S&P 500, a Lumen Technology, LUMN, chegou a pagar 10,07% no ano, seguida da Iron Mountain, IRM, pagando 8,55%, a Altria pagando 8,44%, código MO, ExxonMobil pagou 8%, AT&T pagou 7,11%. Obviamente, né, que o índice S&P 500 é um índice mais amplo, com maior quantidade de classe de ativos, e por isso aí apresentou aí um yield mais elevado. Além disso, eles têm REITs na sua composição, com SL Green, SLG, pagando 8,44% no ano, Simon Properties, SPG, pagando 6,28% e VNO pagando 5,95%. Por fim, destaque para a Nasdaq, né, que não é uma bolsa conhecida por pagar dividendos, visto que boa parte da sua composição é por empresas de tecnologia. Ela apresentou seu maior ganho com a Gilead Sciences, pagando 4,87% de yield, e Kraft Heinz pagando 4,77%, além de PepsiCo pagando 2,9% e Intel pagando 2,69%. Obviamente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e diversas empresas já anunciaram que devem pagar mais ou menos dividendos nos próximos anos. Então é importante vocês ficarem atentos não esse dividendo passado, mas o dividendo futuro, forward, tá? Estimado. Lembrando também, né, que segundo o Goldman Sachs, diversas dessas empresas devem apresentar lucros substancialmente melhores em 2021, dado aí que elas seguraram caixa durante essa crise e podem ter um aumento de dividendos aí no próximo ano. Gente, é isso aí por hoje. Lembrando que a gente tem sala de análise às 9h30 comigo e com o Will, às 10h30 com o Bo Williams, né, passando para ajudar vocês na análise gráfica. E quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram e Twitter é gui_zanin_. Vocês podem também seguir o Will aí no Twitter e Instagram com Will Castro Alves. E o Breno é Breno Bonani no Instagram e Twitter é Breno_Bonani. É isso aí, pessoal. Tenham todos um ótimo dia. Grande abraço.